Bolsonaro fecha acordo com governadores para vetar aumentos salariais aos funcionários públicos pelos próximos 18 meses. Até 1 milhão de pequenas empresas brasileiras está correndo risco de falir durante essa crise. Indefinições no alto escalão são símbolo da bagunça do governo Bolsonaro. E enquanto isso, a ministra Damares resolveu inovar no combate à crise. Lançou um concurso de máscaras. Veja agora no Livro de Notícias. Após seguidos ataques do presidente aos governadores, ontem todos eles se reuniram num raro clima civilizado e fecharam um acordo muito importante para o país: o veto aos aumentos salariais do funcionalismo público pelos próximos 18 meses. A medida recupera a contrapartida que já estava prevista no projeto original do repasse de 125 bilhões de reais a estados e municípios, socorro que já foi aprovado pelo Congresso, mas no momento da aprovação o Congresso desidratou o projeto, passando o benefício e barrando a contrapartida, barrando o compromisso com a responsabilidade fiscal, que é justamente o que agora é restabelecido nesse acordo entre Bolsonaro e governadores. Esse acordo demorou para sair, tanto que 3 governadores se aproveitaram do vácuo, correram para o populismo e concederam aumentos aos seus funcionalismos antes da medida ser costurada e entrar em vigor, o que é um absurdo, mas mesmo estando um pouco atrasada, a medida é muito importante. E para entender o porquê disso, nós vamos conversar com um convidado muito especial hoje, o último secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, que é um estado com as contas públicas mais complicadas do Brasil, a conseguir a proeza de fazer o estado fechar o ano com as contas no azul. Estamos falando de Aode Cunha.
Que a Lei de Responsabilidade Fiscal continha a previsão de redução salarial no setor público associado à redução de jornada de trabalho. Passou a ser discutida essa possibilidade, né, principalmente em períodos como o que nós tivemos no país, com uma retração econômica muito grande em 2015, 2016, só que o Supremo Tribunal Federal decidiu em plenário que era inconstitucional. Passou a ser discutido uma nova PEC em vários momentos, mas o fato é que acabou se deixando de lado essa iniciativa, que me parece uma iniciativa importante, ou a possibilidade, ao menos, dos governantes, em períodos de crise e temporariamente, terem reduções salariais com redução de jornada de trabalho, uma realidade que já existe há muito tempo para o setor privado. É importante destacar isso porque, mesmo com essa ausência de reajuste até o final do próximo ano, o fato é que as despesas públicas, as despesas com salário, que são as principais despesas, principalmente nos estados e municípios, e que comprimem a capacidade do setor público de fazer investimentos mínimos nas áreas de educação, saúde e segurança, esse nível de despesa vai continuar alto, né? E no momento onde os estados estão perdendo receita, né? Na ordem de 20%, 30% no principal imposto, que é o ICMS. Então, pelo menos, se consegue que não haja novos aumentos salariais.
Sem receita e sem conseguir acesso a crédito, até 1 milhão de pequenas empresas brasileiras podem não conseguir sobreviver a essa crise e ter que pedir falência, fechar as portas. Isso é um problema gigantesco e real para todos os brasileiros. E para entender melhor o porquê e a dimensão desse problema, nós vamos ouvir agora o economista Paulo Ribeiro, pesquisador do INSPE.
Dada a relevância das micro e pequenas empresas na economia brasileira, que representam 30% do PIB brasileiro, nós estamos falando de mais de 7 milhões de micro e pequenos empresários no Brasil, o impacto da crise atual nos pequenos negócios vai levar a um aumento expressivo do desemprego. 2/3 do emprego formal no comércio vem de micro e pequenos negócios e quase metade dos empregos no setor de serviços são de empresas de micro e pequeno porte. Outra consequência na economia real que nós vamos observar vai ser o fechamento definitivo de empreendimentos. As pequenas empresas, elas são mais vulneráveis à crise, têm maior dificuldade de acesso ao crédito e têm menor reserva de caixa. Por fim, nós também iremos ver uma retomada lenta da economia brasileira, uma vez que as barreiras para inovar e abrir novos negócios no Brasil são grandes. O governo inicialmente deu foco em prover liquidez para as instituições financeiras, de forma que elas atuassem na ampliação do crédito. A medida funcionou para atender empresas de grande porte, mas não funcionou para micro e pequenos negócios. Em seguida, o governo lançou dois programas de financiamento para crédito voltado para empresas de pequeno porte. As medidas, se 100% consumidas, representariam 1% do PIB, o que é menos do que temos observado em outras economias. A atuação do governo, portanto, teve alcance limitado e pouca intensidade, seja pela ausência de coordenação para melhor desenho dos programas, seja pelo anseio de anunciar medidas de política de estímulo, quando, na verdade, as empresas precisam é de política pública temporária de sobrevivência à crise.
O governo Jair Bolsonaro tem sido marcado pela inconstância e pela indefinição. Essa característica passa até pela ocupação dos cargos de alto escalão do governo. Não preciso nem forçar a memória, basta dizer que em meio a essa pandemia, que é a maior crise de saúde pública do século, Bolsonaro demitiu dois ministros da saúde, até agora não definiu o novo ocupante do posto. No caso do MEC, vários cargos-chave para a educação brasileira, do ponto de vista da gestão pública, passaram meses e meses a fio, sem definição, sem ter um responsável, e nesse momento o vácuo também acomete a Secretaria de Cultura, após a saída de Regina Duarte. Em comum, em todos esses casos, há o fato de que o personalismo, o capricho do presidente Jair Bolsonaro, fala mais alto que qualquer critério de segurança de política pública. Em comum entre todos esses casos está o fato de que o personalismo, o capricho, a vontade pessoal do presidente Jair Bolsonaro fala mais alto que qualquer critério, qualquer norteador de políticas públicas em sua gestão. Isso é muito ruim para o país. E parece que mais importante do que o interesse público é a companhia, é quem Bolsonaro gosta e de que forma ele gosta que a pessoa esteja ao lado dele. Em entrevista à CNN Brasil ontem, o deputado federal e nosso associado Marcelo Calero comentou:
a gente vive no Brasil um déficit de republicanismo, né? Tudo está muito centrado nas pessoas, a defesa do fulano, a defesa do cicrano. A gente tem que pensar o Brasil como uma república, que de fato nós somos. Tanto as políticas, elas têm que olhar sempre o interesse público e não a determinada vantagem a esse ou aquele grupo, ou para que ela funcione como defesa desse ou daquele partido. Isso não existe, né? No momento que a gente consegue entender que há princípios da administração pública, como o princípio da impessoalidade, o princípio da eficiência, eles têm que governar realmente a condução das atividades governamentais e, claro, o perfil de quem está na gestão, de quem é o administrador. Não conheço o ator Mário Frias e, da mesma forma que o Sérgio fez, eu desejo a ele muito sucesso, se de fato ele for escolhido, mas sempre pensando que ele não está ali a serviço do Jair Bolsonaro, do presidente da República, mas está a serviço do povo brasileiro e da cultura nacional, que é muito maior do que qualquer pessoa.
Outro exemplo do capricho pessoal substituindo qualquer noção de política pública baseada em evidência vem do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A ministra Damares resolveu inovar no combate à pandemia e lançou um concurso em...
Olá, super crianças! Lembram de mim? Então, garotada, tem uma novidade para vocês. Aqui no Ministério das Crianças, nós vamos fazer um concurso da máscara mais legal, mais bonita, e você pode participar. E as quatro máscaras mais bonitas, mais engraçadas, vão ter uma tarde junto com a primeira-dama, a Michelle Bolsonaro e a ministra. Ah, e se a criança morar fora de Brasília, vai viajar de avião.
É isso mesmo. Você está pagando com o seu imposto por um concurso de máscaras. Ninguém sabe a eficiência disso, parece que não importa muito, mas, em tese, o objetivo do concurso é educar as crianças sobre medidas importantes no combate à Covid-19. Só que, como todo mundo sabe, um dos aspectos fundamentais para conter o avanço da disseminação da doença são as medidas de isolamento social. Cada um deve sair de casa estritamente necessário. Se não for algo realmente necessário, você não deve sair de casa. No entanto, qual o prêmio do concurso que você viu? Passar uma tarde com a primeira-dama e a ministra Damaris Alves, inclusive viajando de avião e saindo de casa e aglomerando e, enfim, fazendo tudo que não deve ser feito. Preciso falar mais alguma coisa? Esse foi o Livre de Notícia de hoje. Por favor, deixe o seu like aqui no vídeo. É muito importante para a gente conseguir crescer com o canal. E, além disso, vale lembrar que essa sexta-feira é o prazo que foi prometido pelo ministro Celso de Mello para a divulgação do tão aguardado vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, que foi apontado pelo ex-ministro Sérgio Moro como prova fundamental de suas denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro de que ele estaria interferindo politicamente no trabalho da Polícia Federal. Os relatos falam que tem várias atrocidades nesse vídeo, tá nas mãos do Celso de Mello, a qualquer momento pode ser divulgado, e se for o caso de ser divulgado hoje, que foi o prazo prometido pelo ministro, nós podemos voltar a qualquer momento com um Livres Notícia extra ao vivo para comentar com você e repercutir sobre a possível divulgação desse vídeo. Então fique ligado, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, é a melhor forma de ficar por dentro. E, como você sabe, o Livre de Notícia, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado, bom fim de semana e até segunda-feira ou até qualquer momento se tivermos novo vídeo.